Bom, toda quarta-feira a gente abre espaço para o Instituto Vladimir Herzog, só que ontem não foi possível e nós vamos abrir o espaço hoje, na quinta-feira, excepcionalmente, para o Instituto Vladimir Herzog. E vamos falar sobre o tema dos 45 anos do início da ditadura chilena. No Chile, em 11 de setembro de 1973, um sangrento golpe de Estado foi deflagrado por oficiais das Forças Armadas, ao qual aderiu o comandante-chefe do Exército, General Augusto Pinochet, para derrubar o governo constitucional de Salvador Allende. O presidente, que se propunha a implantar pela via democrática o socialismo no Chile, resistiu ao ultimato dos militares para se render. Durante 3 horas, houve combate entre as forças legalistas e golpistas no Palácio Presidencial de La Moneda, bombardeado por aviões da Força Aérea e invadido pelo Exército. Ao final, Allende foi encontrado morto entre os escombros. A junta militar, que tomou o poder, decretou estado de guerra. Iniciou-se, então, um regime de terror que duraria 17 anos. O golpe contou com amplo apoio dos Estados Unidos. E para falar sobre esse tema, a convidada de hoje é Joana Salem, historiadora, especialista em América Latina, investiga a história das reformas agrárias, do campesinato, das esquerdas e das revoluções socialistas latino-americanas. Colaborou com o Instituto Vladimir Herzog na construção do site Memórias da Ditadura. Olá, Joana, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Bom dia, Joana. A gente pede desculpas a você, né, que ontem não foi possível, mas estamos aqui para a gente retomar o tema, né? Joana, vamos falar aqui sobre essas feridas aí deixadas pelo golpe militar no Chile. Como é que está a situação hoje? As Forças Armadas resistem a abrir os arquivos ainda? Enfim, quais as consequências também políticas e sociais da ditadura chilena? Uma das mais sangrentas aqui da América Latina, né?
Bom, antes de falar das consequências políticas, eu queria fazer um comentário que muitas vezes a gente se esquece que a ditadura brasileira, né, a partir do golpe de 64, teve uma participação muito ativa no golpe chileno do Pinochet em 73. Alguns documentos da CIA foram desclassificados alguns anos atrás e existem, inclusive, brasileiros fazendo pesquisas sobre isso, né, sobre a participação do Brasil no golpe chileno. Então, é muito importante a gente ter em mente que a história da América Latina é muito integrada, né? Às vezes a gente fica com um olhar mais para fora. A cultura brasileira tem uma tendência a olhar muito para os Estados Unidos, para a Europa, e acaba não percebendo como que a nossa história é entrelaçada com a história latino-americana, né? E, inclusive no que diz respeito a esse período das consequências da ditadura, desse período de ditadura, né? O Chile hoje é um país que tem um modelo político e social formatado na época da ditadura. Então, por exemplo, uma das principais consequências sociais é que a classe trabalhadora chilena não tem os direitos de organização política e sindical que tinha na época do Eduardo Frei ou do Allende, na época anterior ao golpe. Os trabalhadores chilenos não têm direito à greve em qualquer circunstância, tem uma série de limitações. Além disso, eles passaram por uma reforma trabalhista em 1981, que foi feita pela ditadura e que determinou uma terceirização ilimitada na economia. Então, hoje em dia, por exemplo, a cada 10 empregos que são criados, 7 são terceirizados, com salário menor muitas vezes do que o salário mínimo. Então, uma das consequências da ditadura em termos sociais é que a classe trabalhadora perdeu muitos direitos e foi muito desorganizada em termos sindicais. No campo, isso também é muito grave, porque a ditadura realizou uma contra-reforma agrária que, de alguma maneira, continua até hoje acontecendo, né? Então, durante a ditadura, 50 mil camponeses perderam direito à terra depois de terem recebido esse direito da reforma agrária e foram excluídos da terra. E existe uma constante espoliação das terras Mapuche, no sul do Chile, que é um problema grave, que gera uma série de conflitos territoriais e é uma consequência direta do período da ditadura, né? E, além disso, claro, os militares, como um exemplo, né, que explica a presença dos militares na democracia chilena, o Pinochet foi chefe das Forças Armadas até 1998, ele foi senador vitalício até 2005 e ainda existe uma série de tabus em relação ao papel das Forças Armadas no país.
Perfeito. Bom, Jona, só relembrando, né, que durante a ditadura chilena, mais de 3.200 pessoas foram mortas e 38 mil torturados, né? E, enfim, e as Forças Armadas não estão abrindo ainda os arquivos? Como é que está essa situação lá no Chile?
Então, ainda existem arquivos que são segredo, né, que são fechados. É uma coisa interessante de pensar que existiram esses 3 mil, mais de 3.200 mortos e desaparecidos e mais de 40 mil vítimas da tortura, né? Mas esse processo de violência de Estado, ele tem um efeito multiplicador na sociedade. Então, se existiram essas vítimas diretas, digamos, do regime, são mais de 100 mil pessoas que são familiares das vítimas. E ser familiar da vítima, quando você perde um ente querido ou quando você tem um ente querido torturado, traumatizado, é também ser vítima, né? É um fenômeno social muito amplo.
Sim.
E com relação aos arquivos, existem uma série de problemas. Por exemplo, foram realizadas algumas comissões da verdade no Chile. Teve uma primeira comissão da verdade que só investigou os mortos e desaparecidos, que aconteceu em 1990, logo depois que começou o primeiro ano depois da primeira eleição, né, que elegeu Patrício Aylwin. Essa comissão da verdade tinha presente dois pinochetistas, então foi uma comissão que tinha também uma presença da ditadura dentro da sua investigação, né, como parte dos investigadores. E essa comissão teve o limite, então, de só analisar os mortos e desaparecidos. Posteriormente, em 2003, teve uma segunda onda da comissão, uma segunda comissão da verdade, que foi chamada Comissão Valet, que investigou os presos e torturados. Essa comissão escutou mais de 35 mil chilenos que foram presos e torturados. Porém, ela também determinou que os depoimentos dessas pessoas devem ficar sigilosos por 50 anos. Então, ela é uma comissão da verdade cheia de ambiguidades. Por um lado, ela escuta e produz um número, que é o número de mais de 40 mil vítimas de prisão e tortura. Por outro lado, ela oculta, porque provavelmente essas pessoas denunciaram individualmente alguns militares, denunciaram, testemunharam individualmente militares que praticaram crimes contra a humanidade que ainda estão aí na ativa, né? Então, existe uma relação de também proteção desses militares e um certo ocultamento ainda da verdade, né? Uma verdade somente pela metade que está sendo construída.
Certo. E, Joana, de que maneira o país encarou a ditadura depois da abertura democrática?
Essa é uma questão muito importante, porque o modelo político chileno continua sendo também o da época da ditadura, porque a Constituição do Chile ainda é a mesma de 1980. Em 1980, o Pinochet aprovou uma Constituição a partir de um clima de medo e terror, né? E dentro de um plebiscito, sem que as pessoas tivessem lido o texto constitucional. Então, o texto constitucional foi aprovado num processo que teve uma série de fraudes e que não constituía um processo legítimo em termos de debate público ou social. Foi uma imposição. E essa mesma Constituição autoritária é ainda que está em vigor no Chile. E isso é muito problemático também, porque dentro dessa Constituição existe um conceito que é do Estado subsidiário, que é a ideia de que o Estado chileno, ele não é um garantidor de direitos, ele complementa aquilo que o mercado não faz. Então, no caso da educação, fica muito claro, né? O Estado chileno não tem o dever de oferecer educação para o seu povo. Ele tem o dever de complementar a educação oferecida pelas famílias e pelo mercado. Isso acontece também com a saúde. Então, dentro da Constituição de 1980, existe um neoliberalismo estruturante do regime jurídico e econômico do país. E isso não foi rompido. Por conta disso, inclusive, que os movimentos sociais que existem no Chile nos últimos 15 anos, a partir da Revolta dos Pinguins em 2006 e Movimento Estudantil em 2011... são movimentos sociais que brigam contra as heranças do Pinochet no sistema institucional chileno, que são muito pesadas, né? E atualmente é interessante falar sobre a Previdência, porque o Brasil está vivendo uma situação que é muito ligada a essa questão da reforma da Previdência. O modelo de Previdência, digamos, que o governo Temer tem interesse em aprovar e, eventualmente, um próximo governo também dos mercados pode ter interesse em aprovar, é uma reforma da Previdência que é basicamente a chilena de 1980, que é da privatização radical e quase completa da Previdência. E hoje os chilenos estão sentindo o efeito dessa reforma da Previdência, porque os efeitos ainda demoram um tempo por conta do sistema do ciclo previdenciário. Hoje, um dos maiores e mais fortes movimentos sociais que existem no Chile se chama NOMAS AFP, são as associações de fundos de pensão privadas, né? Uhum. Esse movimento organiza milhões de pessoas na rua no ano passado e ainda está muito bem organizado, porque quando as pessoas começaram a se aposentar pelo sistema chileno de 1980 em diante, elas começaram a perceber que não era uma não aposentadoria, era impossível não trabalhar até o fim da vida. Então, esse é só um exemplo, tem uma série de outras questões que os chilenos estão em luta, como o movimento por uma assembleia constituinte, as reformas educacionais para que a educação se torne um direito social gratuito. Além disso, a questão da reforma urbana, eles têm um problema de déficit habitacional muito grande relacionado com a desigualdade, com o endividamento social. Um estudioso chileno chamado Victor Orellana diz que o Chile vive, como diferente de outros países da América Latina, uma situação de neoliberalismo real. Quer dizer, é o país que primeiro implementou o neoliberalismo, foi o laboratório do neoliberalismo com a ajuda, inclusive, do Milton Friedman, né? E tem os maiores índices de desigualdade, também acompanhado um pouco do Brasil na América Latina, e sofre os efeitos que o neoliberalismo pode ter em termos subjetivos, econômicos também, antes dos outros países, né? Então é sempre bom olhar para o Chile para tentar pensar um pouco quais são os efeitos mais perversos do neoliberalismo radical.
Exatamente, a gente teve aqui a entrevista do Glauco Faria, né, com o sociólogo Boaventura de Souza Santos, e ele estava falando exatamente sobre o neoliberalismo, né, as consequências, e ele define neoliberalismo é uma mentira. Né? E aí a gente está comprovando aí do lado no país vizinho. E agora você estava falando de tantos temas, né? Que estão, enfim, para abordar essa questão do Chile, e a gente está pensando reforma da Previdência, enfim, a questão agrária, a questão da terra. A gente vive aqui no Brasil um momento também terrível, né, politicamente, Joana, e até para você fazer um contraponto, né, do que está acontecendo no Chile, né, dessas consequências do neoliberalismo, e aqui com as decisões do governo Temer em relação aí congelamento de gastos por 20 anos, a reforma da Previdência que ainda não passou, mas a reforma trabalhista passou. Queria que você fizesse um paralelo um pouquinho, aproveitando aí o seu conhecimento.
Olha, em primeiro lugar, eu acho importante falar sobre a nossa Constituição de 88, o significado desse pacto de 88, né, que está sendo destruído. Embora a gente viva em regime neoliberal no Brasil desde os anos 90, principalmente a partir do governo Collor, o nosso neoliberalismo, digamos que encontrou alguns obstáculos que foram criados pela própria Constituição de 88 por conta da sua, do seu modelo social, né, do SUS, da educação pública ser um dever do Estado, dos direitos sociais serem minimamente garantidos, né? Sim. Não que isso não tenha impedido o neoliberalismo e a privatização acontecer nas esferas da vida no Brasil, mas criou algumas dificuldades. É preciso, para um neoliberalismo se aplicar de uma maneira completa e radical, é preciso que existam regimes autoritários. Porque o povo é antineoliberal, o povo vai proteger os seus direitos, o povo vai querer proteger as suas conquistas sociais. Para realizar um processo de neoliberalismo radical, é preciso ter medidas discricionárias que atropelem a vontade do povo e que gerem medo de resistência. Então não é à toa que o neoliberalismo chileno, que é o modelo, digamos, mais bem acabado do neoliberalismo no mundo, foi implementado numa das ditaduras mais sanguinolentas da América Latina, né? E tem sido falado também, eu concordo, que, como disse a filósofa Naomi Klein, o Chile viveu aquele período dos anos Pinochet, uma doutrina do choque, que é a ideia de que, para se implementar um modelo radicalmente mercantilizado da vida, é preciso realizar isso de uma maneira muito veloz, muito rápida, com muitas medidas de ataque aos direitos dos trabalhadores em diversas frentes. E algumas pessoas dizem que nós estamos vivendo uma doutrina do choque no Brasil. Eu acredito que sim. Né? Depois do golpe de 2016, quando o governo Temer assumiu, os ataques foram muito ferozes e muito acelerados, E a gente até, acompanhando o noticiário, tinha a impressão de que estava perdendo o pé dos acontecimentos. Eram tantos ataques que existiu uma certa sensação de confusão, né? Qual é a prioridade? Como a gente vai se defender? Então, a doutrina do choque, ela é típica de momentos de crise, ela é típica de governos autoritários que tentam implementar de uma maneira totalmente impositiva, reformas de mercantilização que vão entregar porções da riqueza pública para os bancos, para as grandes empresas nacionais ou estrangeiras. Então, acho que tem muitas semelhanças nesse sentido. Hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma doutrina do choque que talvez não tenha sido tão bem executada assim, porque um governo incompetente não conseguiu nem isso realizar, nem o seu programa original realizar, né? E por causa da resistência popular, que realmente foi muito importante.
Verdade. Nossa, Joana, muito obrigada aqui por toda a sua análise. E a gente espera conversar com você mais vezes nesses tempos sombrios aqui que a gente está vivendo. E você conseguiu aí traduzir tão, tão bem. Muito obrigada, viu, Joana?
Obrigada.
Um abraço. Bom dia. Falamos aqui com a Joana Salem, historiadora especialista em América Latina.